Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações do mercado. Soja em Chicago encerrando aí com cerca de 3, 4 pontos de baixa nos principais vencimentos. Um dia bastante difícil para o mercado financeiro como um todo, influências principalmente para o dólar também, né? Evolução aí importante para a moeda americana, principalmente em relação ao real hoje no Brasil. Precisou inclusive de intervenção do Banco Central aqui brasileiro. Mas enfim, a gente encerra o dia aparentemente voltando aos trilhos. Será que é isso? Vlamir Brandalize, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Vlamir fala com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná, direto da Brandalize Consulting. Meu caro, vamos entender esse dia hoje, até que ponto a trégua na guerra comercial foi colocada sob risco, enfim, até que ponto isso influenciou o mercado financeiro de um modo geral? E, mais do que isso, como é que isso chegou na soja? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí que estão nos acompanhando aqui no Notícias. Olha, Alex, hoje foi um dia nervoso no mercado internacional todo, né? Porque esse anúncio aí da prisão da executiva chinesa da área de tecnologia, aliado ao pedido imediato do governo chinês aí de que ela seja solta, né? No caso, ele criou um ambiente bastante desfavorável nessa semana aí depois. Encontro entre o Trump e o Xi Jinping lá na Argentina. Então, um mercado muito nervoso, acabou trabalhando aí boa parte do dia aí com grandes baixas, a soja chegando aí, que nem você comentou agora, o fechamento de 3 a 4 pontos de baixa, mas chegou a trabalhar com 16 pontos de baixa, um mercado muito nervoso, porque ele temia aí durante o dia que esse acordo fosse jogado para o ar aí, não desse em nada. E agora já é final de ano, né, e só volta-se a trabalhar com possibilidade de novas negociações do ano que vem. E o mercado foi nervoso. Depois houve panos quentes daqui, panos quentes dali. Ninguém quer realmente que se crie um atrapalho, né? Então o mercado acreditando que vá se resolver o problema aí sem maiores danos e voltou a se trabalhar mais na linha técnica, né? Então acabou dando uma acalmada no mercado, o dólar que tinha disparado também acalmou, voltou, e os demais commodities também se acomodaram. E no final do dia, que nem você citou, essa leve baixa já era esperado para hoje, em função de que nós viemos aí de pequenos ganhos durante a semana e estava na hora de uma realização de lucros, e era hoje que estava programado para ser. E depois do mercado ter sofrido a pressão, ele veio e se acomodou aí nesse final do dia. Eu acredito que mesmo sendo um fechamento negativo, nominal negativo, de 3, 4 pontos de baixa, mas no final do dia eu considero como um fechamento tecnicamente positivo, né? Porque ele fechou mais próximo das máximas do dia do que das mínimas. Então, ele depois de todo o abalo, ainda considero que foi um dia bom aí para o mercado da soja.
Mas não dá para considerar que a trégua entre Estados Unidos e China está sob risco, então, Vladimir.
Olha, sempre vai estar sobre risco, Alex. Até eles não fechar um acordo escrito, que até agora não tem nada escrito e definido, até que a China escreva e determine quanto realmente vai comprar, e os chineses, os americanos, até eles confirmarem que não vão ter esse aumento das taxações sobre os 200 bilhões de dólares em importações, o mercado sempre vai estar sob atrito. Então, qualquer coisa que surja de novidade de um lado ou de outro, ele vai trazer esses agitos aí no mercado. Então, isso provavelmente para frente também vai, porque são 90 dias para fazer essas negociações aí, para chegar num acordo comum. Os chineses, pela madrugada, haviam anunciado que iriam entrar comprando já produtos americanos, e na sequência saiu essa notícia bombástica aí da prisão dessa executiva. Então, acabou esfriando esse indicativo de compra, que alguns já acreditavam que pudesse até aparecer compras aí chinesas até no decorrer do dia de hoje, mas em função de todo esse movimento aí, os chineses ficaram com o pé atrás e provavelmente resolvendo esse problema, na semana que vem alguma coisa eles voltem a comprar de produtos agrícolas e outros produtos aí que eles já se comprometeram de comprar produtos americanos, E aí nós vamos continuar essa escalada, né, Alex, de ganhos até chegar numa definição. Se chegar num acordo normal em que ele libere todas as importações sem as tarifas chinesas, a tendência do mercado é ver as cotações aí lá em Chicago novamente acima dos 10 dólares, entre 10 e 10,5.
Você acredita que tem esse potencial,
A
caso...
partir do momento que tiver tudo liberado, Alex, se tiver tudo liberado sem problema de Trump estar tá taxando e tudo, voltar ao que era antes da era Trump, o mercado vai trabalhar entre 10 e 10,5. Esse é o que eu
Mas
espero.
você diz, isso deve acontecer nesse período de trégua ou é preciso firmar um
Não,
acordo final?
durante o período de trégua, teria que ter muita boa vontade dos americanos, principalmente, porque dos chineses existe boa vontade, porque os chineses eles necessitam de soja americana e eles necessitam de comprar grandes volumes, né? Porque eles, em 2018, 2019, eles não vão ter o mesmo volume disponível no Brasil para comprar, porque mesmo que nós tenhamos uma safra maior, como nós vendemos tudo que nós tínhamos esse ano, eles vão trabalhar com estoque zero de passagem. E provavelmente com estoque negativo, que parte do que a gente está vendendo da safra atual já é produto que vai ser da safra nova aí de janeiro, então nós vamos ter um quadro mais ajustado no Brasil e provavelmente não vamos ter 80 milhões de toneladas de soja em grão para vender, que nem nós vendemos esse ano.
Agora,
E aí nós vamos ter que entrar nos Estados Unidos. Pode falar, Alex.
mesmo com uma produção que muitos já estão falando aí de 130 milhões de toneladas, Vlamir?
Olha, Alex, até torço que desse 130 milhões de toneladas. Então, torço que dê mais, né? Mas eu tenho rodado o Brasil todo aí nas últimas 2, 3 semanas. Eu fiz desde Centro-Oeste, Norte, Sul, Paraguai, Argentina, rodando por tudo aí, fazendo palestras e conversando com produtores. Esse ano eu vejo as lavouras são inferiores ao ano passado. São
Ah, é?
inferiores, hein? E aí já está tendo foco de ferrugem em tudo que é lugar do Brasil e problemas. Os produtores apontam que os produtos que estão usando nas lavouras para tratamento, principalmente a ferrugem, né, que é o que causa um impacto maior, eles não têm mais o potencial de controle que tinham quando foram lançados. Então, o produtor está sendo obrigado a fazer mistura de produtos para conseguir ter um bom controle. E essas misturas os produtores, na maioria das vezes, não querem fazer, porque acaba aumentando o custo do tratamento. E aí a gente vai ver, no, na hora da colheita, provavelmente vai ter limitação de produtividade, né? Então, esse é um ponto. Questão sanitária está inferior. A questão que tem muitas regiões ao norte com excesso de chuvas, e não gosta de excesso de chuvas. Muitas lavouras que estavam com muita chuva estão com raízes bastante superficiais. Principalmente você pega aqui da parte da metade do Brasil para baixo, e agora nós estamos passando já por um período aí de alguns dias sem chuvas, Paraná, Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, e isso também acaba limitando o crescimento das lavouras e formação de flores e vagens. Isso no ano passado não tinha, o ano passado foi um ano de clima mais regular, nós estamos aí com excesso de chuva em algum momento, agora começando a cortar a chuva. Isso não é bom para a lavoura da soja, né? Então, eu acredito que a produtividade média vai ser menor do que foi ano passado.
E qual as contas que você está fazendo então aí, e de tamanho de safra, de oferta viável para oferecer para a China, enfim, como é que estão esses números na sua cabeça hoje, Vladimir?
Olha, Alex, eu estou acreditando que a safra nossa aí ela vai ser entre 122 e 124 milhões de toneladas, ou seja, 2 a 4 milhões de toneladas a mais do que foi ano passado, porque nós estamos tendo um bom aumento na área plantada, nós crescemos em área plantada. Vamos ter uma safra maior, mas até agora, nessa situação de desenvolvimento, florescimento, começando a formar vagens, eu não vejo as lavouras no potencial de colher o que nós colhemos no ano passado, né? E com isso, nós tendo aí uma safra de 122, 123 milhões de toneladas, como nesse ano nós vamos praticamente passar o ano estoques zerados aí da soja, vamos ter estoques muito baixos de farelo e óleo, e nós vamos para um ano que nós vamos ter demanda maior interna de farelo em função do setor de ração, o setor da carne, o setor do frango, do suíno, nós vamos crescer nesse segmento da produção de frangos e suínos e bovinos também, né? Em função da volta da Rússia no mercado importador, aí comprando as carnes brasileiras, em função da expectativa otimista no novo governo, vai ter mais demanda interna do setor de carnes e setor de ovos também. O setor do leite provavelmente vai passar por uma demanda maior, o ano que vem é mais otimista do que esse ano. E com isso nós vamos ter uma demanda maior interna da soja e nós vamos ter uma safra mesmo maior, vamos ter menos disponibilidade para exportar. Então os chineses vão ter que comprar nos Estados Unidos de qualquer maneira, nós não vamos ter para atender eles, que provavelmente eles vão importar mais de 90 milhões de toneladas e nós não vamos ter, nós provavelmente de grão nós não vamos ter nem 80 milhões para exportar em 2019.
80 milhões é a previsão atual, né?
Previsão desse ano fechar com 80 milhões, que é recorde histórico, né? Porque se a gente comparar com o ano passado nós exportamos 68,2 milhões de toneladas. Veja o avanço que nós tivemos nesse ano e provavelmente nós não vamos ter condição de avançar no ano que vem. E a China, daí ela não tem como crescer em compras aqui, ela vai ter que acabar comprando um produto americano, provavelmente. Né?
Então, teoricamente, sobraria entre 40 e 50 milhões aí de toneladas para o mercado interno. É ajustado isso, Vlamir?
Olha, nós vamos estar ajustados porque a demanda é crescendo aqui dentro. Nós estamos crescendo também na exportação de farelo, Alex. Esse ano já estamos com um recorde histórico de exportação de farelo. E como nós vamos ter uma demanda provavelmente grande aqui dentro, e é possível que seja uma demanda recorde de farelo, nós vamos ter que esmagar também mais aqui dentro. Então é provável que também vamos para uma demanda, de um esmagamento recorde brasileiro. E como o óleo também provavelmente vai para uma demanda recorde interna, em função da demanda de óleo para consumo humano e para biodiesel, automaticamente é essa conta que você colocou. Nós vamos ter uma possibilidade de exportação aí, talvez de umas 75 milhões de toneladas, aí talvez não chegue 77, talvez não chegue nem a 80, que foi o que vai fechar esse ano, né? Mesmo uma safra maior.
E isso dá firmeza para os preços? Você está animado com os preços do ano que vem ou a influência externa pode meio que mudar esse cenário, Vlamir?
Olha, eu acredito que os preços do ano que vem, eles tendem a ser aí, para Chicago, melhores que foram esse ano, porque esse ano nós trabalhamos aí boa parte do ano aí com problemas aí com relação ao atrito aí entre China e Estados Unidos. Então, para Chicago, eu acredito em números melhores. Eu acredito que os prêmios nos portos brasileiros vão ser bem menores do que foram esse ano. Então, um acaba compensando o outro, né? Porque vamos ter prêmios menores, mas Chicago melhor. Então, um compensa o outro, mas no geral, para aqueles que trabalham dolarizado, vinculado a Chicago, eu acredito em números melhores, em função de Chicago vai trabalhar melhor.
Mas
eu acredito que, por enquanto, não há chances de a gente ver prêmios de 250, 270, 80, que nem trabalhou esse ano. Então, vai ser prêmios aí dessa faixa, aí, talvez de 80 a 150... Talvez alguma coisinha a mais, não mais que isso, dificilmente, né, nesse patamar. E se tiver um acordo bem firme entre Estados Unidos e China, os prêmios vão ficar abaixo de 100 no Brasil.
Pois é, agora, qual o risco de repente, ou dentro da trégua, ou havendo um acordo, de ter essa migração da demanda chinesa para o produto americano, Vlamir?
Olha, os chineses, eles vão demandar o produto americano dentro da normalidade deles, né? Provavelmente eles não vão chegar aos números dos bons momentos deles de importar dos Estados Unidos. As melhores importações deles ocorreram na faixa de 30, 35 milhões de toneladas de compras americanas. E eu acredito que talvez não chegue a isso aí, no máximo talvez chegue a 20 milhões. E quando eles começarem a comprar mais pesado nos Estados Unidos, que as cotações de Chicago subirem, aqueles compradores, principalmente da União Europeia, que compraram lá nos Estados Unidos e não compraram aqui no Brasil, como Holanda, Alemanha, França, outros países da Europa, Espanha, que compraram bastante nos Estados Unidos e pouco aqui, eles voltam a migrar e comprar aqui. Então, acaba trocando um pouco do cliente, né? Então, nós vamos continuar exportando. Talvez perca um pouco do espaço da China e ganhe mais espaço na Europa, que nós, esse ano, perdemos. Né?
Uma coisa compensando a outra aí, né?
Sim, porque o mercado ele vai se ajustar dentro da safra dos dois grandes países, né? Porque na Argentina a safra está andando, o plantio está evoluindo, mas o clima não se mostra um clima perfeito aí para uma super safra, né? E a Argentina vai virar o ano comercial também sem estoque. Eles tiveram uma grande quebra de safra esse ano e eles não têm como sobrar muito para exportar. E a tradição dos argentinos também não é nem exportar grão, né? Exportar o farelo e o óleo, em função de que o grão esse ano agora foi para 28% as retenções, o imposto na exportação, e não há interesse deles exportar grão, né? Por causa que o sócio deles, o governo, fica com um terço do negócio, né, Alex?
Verdade. Agora, Paraguai também está nessa pegada, Vlamir?
Olha, o Paraguai aí que vinha com otimismo aí no arranque da safra, nessa faixa aí de esperava-se até 11 milhões de toneladas, agora nesses últimos dias aí tiveram já alguns problemas, eles tiveram um arranque de safra com raízes superficiais, porque choveu muito no começo, e agora está com alguns dias de tempo seco, as plantas não cresceram muito no começo, então tem muita lavoura, das lavouras precoces do Paraguai, com um potencial de produtividade baixo, Alex. Então, e como se plantou muita precoce, eles não acreditam que a safra vai ser muito maior do que foi o ano passado, aí perto de 10 milhões de toneladas. E, em princípio, aí não tem sobras também no Paraguai, né? Vai ficar muito justo, né?
Então, aquela super oferta da América do Sul pode ser que não aconteça, então.
Olha, nós vamos continuar tendo uma boa oferta, né, Alex? Mas aquela super safra, agora já estamos no meio da safra, né? E o clima não é igual ao ano passado. O clima já trouxe problemas, já tem safra comprometida, já tem excesso de chuva em alguns lugares, já temos com falta agora nessa semana, que é nem no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e Paraguai, e Argentina. O frio também aqui no sul também ele acaba dificultando o crescimento das plantas que foram plantadas mais tarde. Isso já é limitante de safra, né? E ainda mais os focos de ferrugem que estão se espalhando pelo Brasil afora, né?
Uhum. E isso te faz acreditar que a China, então, pode demandar mais soja americana, Vlamir?
Provavelmente sim, se não tiver mais nenhuma prisão de nenhum executivo chinês.
É verdade.
Que os americanos venham fazer. Eu acho que eles voltam a negociar e acabam tendo que comprar. Porque, no momento, Alex, cada atrito que tiver, os dois perdem. É uma briga que ambos vão perder. Agora, a briga, na sequência, é tentar fazer com que se perca menos. Porque perdas vão ter, já tiveram. E agora é tentar perder o mínimo possível, né, de agora em diante. Então, é essa a tentativa dos acordos deles, ou seja, vamos fazer um acordo para se perder menos, porque já perderam, nós já ganhamos, nós liquidamos toda a safra, isso com prêmios altíssimos, o Brasil está faturando quase 38 bilhões, talvez feche 40 bilhões de dólares no setor da soja, recorde histórico no faturamento, o melhor produto da pauta de exportação do Brasil.
O complexo soja?
O complexo soja, então já ganhamos e agora não tem volta, eles têm que agora... Nos Estados Unidos, eles tentaram brigar pela frente, né? Buscar o futuro, né? Para eles não perderem novamente, né? Porque eles não têm nada de intenção de fechar o ano comercial aí, que está com a safra colhida agora, fechada semana passada, eles fechar com um estoque de 26 milhões de toneladas, que nem usa projetor. Isso é uma coisa muito ruim para os produtores americanos, né? Então, ficar com os armazéns lotados para o próximo ano, é tudo desfavorável para eles, né?
Muito bem. Vlamir, e Brasil, como é que foi a movimentação por aqui nesse dia conturbado de mercado financeiro em pânico aí, hein?
Olha, Alex, os produtores em si, a maioria quase não acompanham muito, né? Porque a maioria dos produtores que a gente está vendo nos campos aí que a gente tem contatos, eles estão mais interessados em fazer os tratamentos das lavouras, as aplicações dos fungicidas, os controles e olhar para as previsões de clima do que efetivamente negócio nesses últimos dias. Então, a safra velha, ninguém quase não tem soja, poucos que deixaram alguma coisinha para vender em janeiro. A safra nova teve alguns comentários de negócios, principalmente no Porto do Rio Grande, Alex, na faixa de 84 aí para a posição de junho, 84,5 para julho. Então, alguns aproveitaram para fazer, quem tem alguma dívida vencendo nessa época aí no meio do ano que vem, aproveitou para realizar alguma posição nessa faixa de 84,50. E a maior parte fora, né? O pessoal esperando aí que venha alguma novidade. O pessoal do Centro-Oeste esperando que o acerto entre China e Estados Unidos melhore as condições da soja em dólares lá em Chicago para trazer alguma coisa melhor em dólar aqui. mas ao mesmo tempo que avança em Chicago alguma coisa, o prêmio tem caído, né? Então, a gente não tem levado muita vantagem, que nem a gente já comentou umas semanas atrás contigo. Quando o Chicago sobe, o prêmio no Brasil vai cair. Se a encrenca continuar lá em China, Estados Unidos, e Chicago recuar, nós vamos ter prêmios maiores. Então, essa é a linha que vai seguir, não vai mudar, não. Essa é a lógica, né? Porque a China vai precisar importar mais de 90 milhões de toneladas nesse ano comercial. Mesmo assim, vai cair os estoques chineses. Aquela história de que tem problema com foco de peste suína, isso eles têm sempre. Todo ano eles têm problema, porque eles são o maior produtor de suíno do mundo, tem 60% do plantel de suíno lá na China, do planeta é deles. Então, sempre algum lugar vai ter algum problema sanitário. As criações são muito grandes, isso é comum eles ter, mas eles são muito eficientes, né? Eles pegam, isolam e eliminam o foco, porque eles têm uma demanda de praticamente 60 milhões de toneladas de carne de suíno, e não tem como voltar atrás, né? Porque se diminuir a demanda, vai ter alguém que não vai comer, então isso eles não vão fazer, e aí vão precisar importar soja para cumprir todo esse atendimento do setor de suíno deles e do frango, e começaram a importar alguma coisa a mais do frango brasileiro, e provavelmente vão crescer em 2019, a gente vai levar alguma vantagem também. Então isso é positivo para nós, né?
Muito bem. Vamos continuar acompanhando esse mercado. De qualquer forma, obrigado pela sua avaliação hoje, Vlamir. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, enfim, como vai se desenrolar essa história aí do acordo entre China e Estados Unidos e, obviamente, os impactos que isso pode ter aqui para o Brasil. A gente agradece a sua participação. Volte sempre, viu, Vlamir? E a gente vai, à medida do possível, atualizando aí as informações para quem participa com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Vlamir. Um abraço.
É isso aí, Alex. Um grande abraço a todos.
Tá aí, então, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulte, comentando com a gente um pouquinho das expectativas dele em relação à oferta, a preços da soja, enfim, como é que isso pode se encaminhar e, mais do que isso, a influência que hoje teve aí a prisão ou a divulgação dessa prisão, que já aconteceu no final de semana, mas só hoje veio à tona aí da empresária chinesa e os Estados Unidos pedindo aí a extradição da empresária. Muito bem. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo janeiro, 9 dólares e 9 centes, caindo 4 pontos. O março, 9,22, 3,5 de baixa. O maio, 9,34, 3,75 de queda. E o julho, 9 dólares e 46 centes por bushel, 4 pontos de baixa. Vamos aos números do milho, que também encerraram no vermelho. Dezembro, perdendo 2,25 a 3,72. O março, 3,82, queda de 1,5. O maio, 3,90, caindo 1,25. E o julho, 3 dólares e 96 centos por bushel, uma queda de 1,25 também. E para finalizar, o trigo, que para dezembro fechou com queda de 9 pontos mais 25 a 5 dólares e 5 centes. O março, 5 dólares e 15 centes, 2,5 de baixa. O maio, 5,21, queda de 2,25. E o julho, 5 dólares e 25 centes por bushel, recuando 2 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação e audiência. Amanhã a gente volta com mais informações, novos destaques, enfim, a continuidade das discussões em relação a essa guerra comercial entre China e Estados Unidos e até que ponto a trégua foi afetada aí por essa situação de prisão da empresária. Aparentemente as coisas estão resolvidas, pelo menos no final do dia a gente vê que a situação se acalmou e as coisas voltaram para os trilhos, mas enfim, como o próprio Vlamir afirmou, a gente tem que ficar atento aí aos posicionamentos do Donald Trump, que é muito vulnerável aí e muda de opinião muito rápido. Então, amanhã a gente volta com as informações, continue com a gente.